África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a esta emissão semanal da Rádio Vaticano. Apresentação de Dulce Araújo e colaboração do editor Filinto Lísio, que nunca falta com a sua crónica, hoje sobre Elizabeth Moreno, personagem poliédrica, como vamos ver. Ela encontra-se em Abidjan, Costa do Marfim, onde o Adwin realiza nestes dias 5 e 6 de junho de 2025 o seu primeiro congresso de que ela nos vai falar. Sobre o Adwin se exprime também Lourdes Alves de Souza, da delegação brasileira ao Congresso. Adwin, African Descendant Women Impact Network, é uma rede, um movimento de mulheres da África e da diáspora que querem agir juntas para ter um impacto significativo nas condições de vida dessas mulheres que continuam a enfrentar grandes desafios no mundo da saúde, da educação, de acesso a financiamentos, de subrepresentação em cargos de liderança e oportunidades profissionais. Adwin foi apresentado aos meios de comunicação social a 6 de março de 2025 e agora, em junho, o congresso em Abidjan, coorganizado com a ministra Euphrasie Kouassi Yau. Adwin é uma iniciativa de três mulheres afrodescendentes: Elizabeth Moreno, cabo-verdiana francesa, Georgia Axelle Broussillon, franco-americana de origem caribenha, e Priscilla Vanel Delfa, originária da Martinica. Do Adwin vai-nos falar a Elizabeth Moreno, cujo perfil nos é antes de mais traçado por Filinto Lísio, da Rosa de Porcelana Editora.
Elizabeth Moreno é uma gestora e empresária francesa de origem cabo-verdiana, bem-sucedida e que foi ministra do governo francês, notabilizando-se na luta pela igualdade racial, pela integração das comunidades imigradas e pelos direitos das mulheres. Elizabeth Moreno nasceu a 20 de setembro de 1970, no Tarrafal, a norte da Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Ela é a mais velha dos seis filhos da família. Moreno mudou-se com a família para a França e, em 1977, a família estabeleceu-se num conjunto habitacional em Atis-Mons, perto de uma estrutura hospitalar que pudesse acomodar uma das suas irmãs, que havia sofrido um acidente doméstico. Imigrantes em França, o pai trabalhava na construção civil e a mãe como mulher de limpeza. Como criança imigrante, aprendeu francês na escola. Foi-lhe oferecida uma qualificação profissional a dada altura, mas, boa aluna, optou por prosseguir os estudos e licenciar-se em letras e mais tarde em direito. Após concluir o mestrado, com especialidade em direito empresarial na Universidade de Paris 12, entrou no mercado de trabalho, começando a vida profissional no escritório de advogados. Em 1991, fundou com o marido uma empresa de construção civil. Em 98, entrou para a France Telecom como chefe de vendas para a região Paris-Sul. Em 2002, foi recrutada pela Dell como gerente de contas principais. Após um período na divisão marroquina do grupo, foi promovida a diretora de vendas para a Europa, Oriente Médio e África. Em 2006, teve a oportunidade de retomar temporariamente os estudos para um MBA executivo na Escola Superior das Ciências Económicas e Comerciais e na Universidade de Mannheim, na Alemanha. Foi uma das fundadoras do Clube Empresarial de Cabo Verde em 2005 e da Casa Cabo Verde de 2008 a 2011, com ações dirigidas à diáspora cabo-verdiana em França. Em 2012, ela foi recrutada pela Lenovo como diretora de vendas europeia. Nesse meio tempo, tornou-se também juíza consular voluntária no Tribunal Comercial de Bobigny. em 2015, após formação na Escola Nacional da Magistratura. 2 anos depois, em 2017, tornou-se presidente e CEO do Grupo Lenovo para a França. Em 2019, a multinacional americana Hewlett-Packard recruta como presidente do grupo para o continente africano, passando a residir na África do Sul. Embora não tivesse feito carreira na política, estava ligada aos assuntos da comunidade cabo-verdiana e ao mundo empresarial, mais orientada para as novas tecnologias. O nome de Elizabeth Moreno foi sugerido ao presidente francês como alguém que poderia fazer parte do executivo. Acabou por aceitar o cargo de Ministra da Igualdade entre Mulheres e Homens, Diversidade e Igualdade de Oportunidades, destacando-se na luta contra o racismo e a discriminação em França, assim como na proteção das vítimas da violência doméstica. Permaneceu 2 anos no executivo de Emmanuel Macron, tendo depois sido candidata a deputada em representação dos franceses da África Ocidental e do Norte, mas acabou por não ser eleita para o Parlamento francês. Regressando à vida empresarial, Elizabeth Moreno passou a gerir um fundo de investimento e a fazer parte do Conselho de Diversidade da multinacional francesa Sanofi, o terceiro no ranking mundial em termos de volumes de negócios farmacêuticos, de 2023 a 2025. A Elizabeth Moreno foi otorgada a Ordem Nacional da Legião de Honra em França e a Ordem Nacional do Leão do Senegal. Em Cabo Verde, acaba de ser homenageada como uma das personalidades que contribuiu para o sucesso do país nos seus 50 anos de soberania no âmbito do primeiro Fórum Internacional Mulher e os Desafios de Desenvolvimento, com o lema Mais Participação, Melhor Futuro.
Em ligação telefónica a partir de Abidjan, na Costa do Marfim, com a doutora Elizabeth Moreno, que, como já vimos através da crónica do Filinto, é uma pessoa com um percurso muito vasto, muito rico, de muito sucesso, e agora encontra-se na Costa do Marfim para um congresso da ADWIN, que é um organismo que ela cofundou juntamente com outras 2 mulheres afrodescendentes. Elizabeth, muito obrigada por estar connosco na Rádio Vaticano no programa África Enclave Cultural, Personagens e Eventos. Portanto, é a nossa personagem de hoje. Muito obrigada.
Muito obrigada pela convite, Dulce. É um prazer imenso para mim estar com vocês.
Elizabeth, uma das suas peculiaridades, sabemos, é transformar desafios em oportunidades. E as mulheres africanas afrodescendentes enfrentam muitos desafios que a ADWIN, por si cofundada com outras 2 mulheres, como dizíamos, quer transformar em oportunidades. ADWIN foi dada a conhecer à imprensa em março passado e agora vai ter o seu primeiro congresso nos dias 5 e 6 deste mês de junho em Abidjan. Em que vai consistir e como está articulado e o que é que pretendem obter com esse congresso?
Muito obrigada, Dulce, por dar-me a oportunidade de falar desse movimento, porque mais do que um congresso, é um movimento mundial. Mas, antes de tudo, eu gostaria de começar por felicitar Nossa Santidade pela sua eleição e pela missão de grande responsabilidade que hoje assumem ao serviço da Igreja e de toda a humanidade, porque tu falas de desafios imensos que vivemos no mundo hoje e é verdade que a espiritualidade é mais importante que nunca. Para responder à tua questão, Dulce, Olha, o ADWIN, que significa African Descendant Women Impact Network, é um movimento internacional que nasce de uma convicção muito simples, mas também muito poderosa. É que as mulheres africanas e afrodescendentes representam uma das maiores reservas inexploradas de talento, de liderança e de inovação para construir um futuro que seja mais justo, mais sustentável e prospero para que as nossas sociedades, tanto no continente africano como à escala global, e acho que os desafios que temos, que sejam crises políticas, geopolíticas, crises climáticas, crises sociais, toda necessita a visão do mundo inteiro, e muito sempre as mulheres africanas e afrodescendentes não tiveram uma voz. Então o ADWIN persegue três grandes missões. A primeira é de revelar e conectar talentos de mulheres africanas e da diáspora em toda a sua diversidade. O segundo é eliminar os obstáculos estruturais à sua plena participação económica, política, científica e mesmo cultural. E a terceira é de criar um verdadeiro ecossistema internacional de solidariedade, de mentoria, de financiamento e também de soberania económica partilhada. E quero dizer que não somos apenas mais uma rede, somos uma infraestrutura de transformação, somos um movimento de ação e somos um instrumento de soberania humana e económica.
Quais serão os passos sucessivos no imediato, uma vez que o que vocês pretendem é obter mudanças significativas num horizonte temporal bastante rápido? Falaram em 2030, creio que pensando também nos objetivos de desenvolvimento do milénio traçados pelas Nações Unidas, não é?
Absolutamente, absolutamente. Até porque o nosso projeto responde a várias ambições das Nações Unidas, mas também da União Africana. E o nosso horizonte é muito claro. Bom, 2030 é amanhã, né? O calendário é curto, mas temos que ser ambicioso porque há muitas dificuldades que temos em frente de nós. E então, até 2030, temos como objetivo de construir uma comunidade de 1 milhão de mulheres africanas e afrodescendentes conectadas no mundo, que seja do Brasil para os Estados Unidos, no Vaticano, como na Costa do Marfim, mas também na Europa. No mundo inteiro temos mulheres das Caraíbas, das Antilhas, que têm as mesmas dificuldades por causa das suas raízes. Então, conectá-las para mostrar que no mundo inteiro temos os mesmos problemas, então podemos construir as mesmas soluções, pode ser muito útil. A outra coisa que queremos fazer é desenvolver uma plataforma digital de mentoria e de formação que seria baseada em inteligência artificial ética. E por que inteligência artificial? Porque uma das razões por qual as mulheres africanas e afrodescendentes não se juntam é o problema da língua. E podes entender que o meu português não é perfeito, porque eu nasci na Cabo Verde, cresci na França, trabalhei com empresas americanas e asiáticas, e então não teve a oportunidade de falar português sempre. E então acho que é importante que utilizamos as novas tecnologias para que possamos conversar onde que estamos e qual que seja a nossa língua. A outra coisa que queremos fazer é criar mecanismos de financiamento inovadores, porque só 2% dos fundos privados vão para as mulheres ao nível geral e ao nível mundial, mas só 1% que toca as mulheres africanas e afrodescendentes. Então, queremos criar um fundo de investimento que seja uma forma de diaspora bonds, e queremos também criar parcerias públicas e privadas com a Banca Africana de Desenvolvimento, com a Banca Europeia e todas estas instituições, para ver que é bom dizer às mulheres que têm que tomar o seu destino em mão, mas se não temos capital, não podemos podemos avançar. E, afinal, em termos de objetivo daqui para 2030, o que queremos é estabelecer uma diplomacia económica liderada por mulheres juntas das instituições internacionais. Porque todos dizem que nos dão capacitações económicas, mas quando tu falas com as mulheres, elas não vê essa ajuda. Então é importante que podemos fazer uma forma de lobbying para compreender onde que essa ajuda vai.
A bocada Elizabeth congratulou-se com o Papa Leão XIV, que acaba de ser eleito à Sé de Pedro, e falou também no Vaticano como dos possíveis inclusões nesta plataforma de mulheres que querem criar. Tem havido da parte da Igreja bastante atenção em relação à situação da mulher na Igreja e no mundo. Que tipo de colaboração ou de que forma a Igreja, a Santa Sé, pode ser contemplada no âmbito do Adwin?
Olha, a Igreja tem uma responsabilidade muito importante, porque acho que vivemos um momento onde que a espiritualidade é necessário para entender a maneira como o mundo está a funcionar. E a Igreja tem uma voz forte, tem a capacidade de influenciar de boa ou de má maneira. E acho que o que o Papa Francisco fez de cuidar da planeta, de cuidar dos migrantes, de cuidar das pessoas que sofrem, é uma responsabilidade da Igreja. E a Igreja tem uma responsabilidade também de dizer que as mulheres são humanas que necessitam atenção e cuidado e amor como qualquer ser humano, e que devemos fazer o que é possível para que elas tenham a possibilidade de se desenvolver, de não viver discriminação e tudo mais. O Adwin não é uma plataforma de vitimização, é uma plataforma de empoderamento, e acho que a Igreja pode nos ajudar em termos de mensagem, em termos de apoios institucional, e para dar-nos força para avançarmos. E acho que se o Rádio Vaticano pode influenciar de uma maneira ou outra para que a gente do mundo inteiro, que sejam católicos ou não, que nos apoiam nesse trabalho que devia ser feito desde já há muito tempo, seria uma grande felicidade.
A Adwin é, portanto, um movimento, uma missão para o melhoramento das condições de vida da mulher africana, mas não exclui os homens, o que parece ter faltado nestas décadas de emancipação da mulher, liderado em parte pelas Nações Unidas. Por que esta opção de ter em conta também os homens?
Oh, isso é muito simples para mim, porque, olha, as mulheres formam 50% da humanidade e os homens 50% da humanidade. E sem esses 100% a humanidade não existe. E acho que o futuro nunca será construído com base na exclusão. A emancipação das mulheres não é uma guerra de sexo. É um projeto civilizacional que exige a inteligência coletiva de mulheres como de homens. Olha, 80% dos espaços de decisão hoje está entre as mãos dos homens. Se não conseguimos a convencê-los que precisamos da sua decisão esclarecida, inclusiva, não podemos fazer nada. E a ideia não é de repetir a exclusão do passado, é explicar que uma sociedade equilibrada é uma sociedade onde toda a gente que querem contribuir para melhorar a situação de um outro ser humano tem que ser considerado. Hoje, muitos homens são aliados sinceros, mentores, empenhados, parceiros de transformação, e precisamos deles para inverter de forma sustentável e serena, porque tens razão, é verdade que às vezes os homens foram excluídos desse trabalho de transformação coletiva, e nós pensamos que os equilíbrios de poder é o que vai a melhorar o mundo e resolver todas as crises que estamos atravessando.
Elizabeth Moreno, doutora Elizabeth Moreno, muito obrigada por esta conversa conosco, muito enriquecedora para o mundo e, de modo particular, para a África e as mulheres. Portanto, tem a palavra para concluir com alguma mensagem, se quiser, ou se há ainda algum aspecto que lhe preme partilhar com os nossos ouvintes.
Olha, Dulce, mais uma vez, muito obrigada por dar-me a oportunidade dessa conversa hoje com o Rádio Vaticano. E se eu tinha uma mensagem final, seria que acho que somos uma geração da viragem. Acho que temos as ferramentas, os talentos, as redes e a vontade e a capacidade de cambiar muitas coisas que não funcionam no mundo desde já muitos anos. E penso que não esperamos mais que a história seja escrita sem ninguém e que incluímos todos os seres humanos no avançamento no mundo. E acho que mais do que nunca estamos hoje prontos para mudar a trajetória do continente africano e da sua diáspora, mas também do mundo inteiro, porque o verdadeiro poder não é possuir, o verdadeiro poder não é dominar. Acho que o verdadeiro poder é conectar, transmitir e elevar, e se pudermos contribuir todos juntos a essa ambição, o mundo vai encontrar todas as soluções que precisa para avançar.
Tudo na vida é ilusões, tudo na vida fosse rosa, cheio de aroma de felicidade, mas sem rancor e sem maldade. Cheio de amor na qualidade, todos sendo na paz e harmonia, mas sem rancor e sem vaidade. E sim a sonho, e sim a vida, ele ensina, ele é uma promessa, é ser
Sonho de um crioula, na voz da cabo-verdiana Cremilda Medina. África enclave cultural, personagens e eventos. Hoje recordamos sobre a figura de Elizabeth Moreno e o Congresso do Movimento Adwin em Abidjan, 5 e 6 de junho de 2025. No Congresso participa, entre outras, uma delegação do Brasil, 7 pessoas, uma delas Lourdes Alves Souza, da Fundação Palas Atena, Movimento Negro do Brasil. Ela explica-nos por que aderiu ao Adwin.
Eu me chamo Lourdes Alves de Souza. Eu sou psicóloga há 42 anos e tenho trabalhado na educação, em projetos de não violência, em projetos de inclusão de afrodescendentes, também trabalhos voltados para ética, valores e, fundamentalmente, de saúde mental.
E, portanto, sim, é com este background que entra na ADWI, nessa rede de mulheres africanas e da diáspora. Por que é que adere a esse movimento e vai a Abidjan para o primeiro congresso da ADWI?
Primeiramente, é uma honra representar, junto com outras 7 mulheres brasileiras, representar o Brasil nesse evento, no lançamento da ADWI Brasil. Talvez poucos sabem, o Brasil tem o maior número de afrodescendentes fora da África. Somos um grande país com 212 milhões de habitantes. Portanto, somos um grande número de mulheres afrodescendentes. E também é importante dizer que o Brasil teve um período longo de colonização de quase 4 séculos. E isso, com certeza, nos deixou muita desigualdade social e racial, cultural, enfim. Fazer parte desse movimento do Adwin global é importante por todas as questões que nos faz desiguais e cria fundamentalmente uma oportunidade de organização da sociedade civil, de mulheres num movimento necessário, sobretudo para esse momento que vivemos atualmente. O fortalecimento de movimento social no Brasil é importante. A organização da sociedade civil em torno de questões que privilegia, tem um olhar para a mulher afrodescendente é muito importante. Vamos para o lançamento de Aduin Global com esse propósito de iniciar um movimento no Brasil de proteção e promoção da vida das mulheres afrodescendentes brasileiras.
Mas no Brasil já existem vários movimentos para promoção da mulher afrodescendente, afro-brasileira. O que é que a Aduin traz de particular em relação a outros movimentos que há no mundo e que há também no Brasil, não é?
O Brasil, sim, tem grandes movimentos, tem organizações que trabalham com a promoção de mulheres em situação de violência, de mulheres para que possam estudar, é um incentivo à educação. Há movimentos que trabalham com mulheres que têm trabalho na informalidade. Eu penso que o movimento Aduin pode ser uma grande conexão entre todas as iniciativas que já existem e formar uma rede para que fortaleça o que já existe e crie uma grande plataforma e conexão com uma grande conexão internacional. O Brasil, por conta de falar português, ficamos com pouca conexão com o restante do mundo, da África, que fala francês ou inglês, enfim, e outros idiomas. Eu vejo, Dulce, uma oportunidade de reconexão com a África e fortalecer as conexões existentes no país. O grupo de 7 mulheres, além de mim, tem muita coisa para dizer. Nesse grupo tem a Érica Mourão, que é uma mulher que trabalha com cultura no Brasil, tem um conhecimento profundo de organização de grandes eventos, de cultura. Neste grupo também faz parte a Gilvânia, que é uma mulher que tem trabalhado em defesa de trabalhadores sem teto no Brasil. Temos essa questão aqui, que vem trabalhando também com a questão dos trabalhadores informais, que não têm direitos garantidos, e outras questões. Então, nesse grupo tem uma historiadora e que vai fazer uma apresentação do Brasil no momento do evento. Portanto, Dulce, temos muita coisa para dizer, para contar e compartilhar com vocês.
Obrigada, Lourdes Alves, que nos falava de São Paulo, no Brasil, antes de partir para Abidjan. E com esta voz da brasileira Elsa Soares, em O Que Se Cala, terminamos África Enclave Cultural, Personagens e Eventos, com a promessa de voltar daqui a uma semana e a esperança de vos encontrar numerosos e numerosas. Até lá!
Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala.